que quando eu tava organizando isso com ela, ela falou assim, ó, tantas músicas. Quando fui olhar a lista de músicas que eu tinha escolhido, tinha assim, o dobro, entendeu? Porque a pessoa quando tem gosto por uma coisa, né, e além dela ter muito sucesso, é uma coisa difícil de escolher. Então,
e aí, qual é o critério do desapego, assim, pra fazer
essa edição? Então, é muito difícil. Aí, a gente tava dosando entre músicas que são, assim, mais, digamos, lá do B, que já é mais difícil, porque Marisa tem muitos sucessos, e as que são realmente mais conhecidas, que toca a introdução e a galera já sabe qual é, né? Então, a gente acabou dosando isso. Nos arranjos também, tem alguns arranjos que estão adaptados, né, que estão diferentes, e tem outros que são mais fiéis à gravação. Porque eu acredito que a gente... Eu tô fazendo uma versão minha, claro... Mas também tem aquelas músicas que a galera quer ouvir com aquela introdução que já conhece, né, por exemplo. Que são coisas clássicas. Então, pensando numa música que eu escolheria, assim, que eu coloquei no repertório, já posso dizer, a priori, assim, que coloquei no repertório, é Não Vá Embora, porque, além de ser uma música que é sucesso e eu gosto muito, faz parte da minha história, porque foi uma música que, pra você ver, tocou no casamento dos meus pais. Ou seja, é uma coisa que vem de muito tempo, né, afetiva. Então, escuta, assim, desde sempre.
E aí, então toca um pedacinho de Não Vá Embora. Todo mundo vai cantar junto, em casa, no trabalho, no deslocamento, aqui no Tabajara em Revista.
Hoje eu vim sem sanfona, né? A galera também perguntou, nossa, Lili violeira hoje. Eu falei, gente, Marisa pede um violãozinho, né?
Gente chata, sem nenhuma graça, você veio, e eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio, só perdido, mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto. Podia estar tudo agora dando errado pra mim, mas com você dá certo. Por isso não vá embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais.
Maravilha, muitas palmas! Temos sonoplastia, temos as suas palmas também, você que está nos escutando aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara, no Tabajara em Revista. Dá para interagir também, deixar sua mensagem para Lili Sanfoneira. Hoje, Lili, barra violeira, né? Fazendo essa adaptaçãozinha para o repertório da Marisa Monte, cantando Não Vá Embora, né? Uma música bastante conhecida da Marisa e que ganha, assim, um brilho especial com essa suavidade da Lili, né? Olha, quem tá nos acompanhando, Lili, é o nosso Reginaldo Venâncio,
maravilha,
né? Que é o apresentador aqui do nosso Tabajara em Revista. Tá de férias o Reginaldo.
Sim, cheiro gente... Reginaldo,
cheiro Reginaldo. Ele tá mandando um abração aqui pra Lili, dizendo que é muito fã, né? E que esse show com músicas da Marisa promete muito, certamente.
Olha,
Reginaldo
só
sabe das coisas, viu? Logo, logo ele vai estar de volta aqui na apresentação do Tabajara em Revista junto com a nossa equipe, né? Isso, a gente tá acompanhando aqui, recebendo a nossa Lili Sanfoneira para falar dessa homenagem que ela faz a Marisa Monte nesse show que vai ser amanhã, tá, gente? Dia 31 de julho. Ô, Lili, e a Marisa, que é essa artista que, como a gente tá conversando aqui, ela consegue ter um público de gerações diferentes,
com
né?
Com certeza.
Então, como é que é, assim, como é que você vê a obra da Marisa se reinventando através de novas parcerias, através de topando até, inclusive, alguns desafios, né? Como foi recentemente lá no show de Campina Grande,
sim,
que ela apresentou. É, teve esse respeito também ao público de apresentar um repertório mais focado nessa linha do forró, faz
sim,
parceria com o João Gomes. Você estava lá em Campina Grande, pôde apreciar?
Com certeza, claro que eu estava lá.
E aí,
eu estava
é
lá
foi?
Não só para apreciar e curtir o show, mas também para estudar, né? Foi assim, já vi alguns shows dela E foi um show que eu fui ver, eu falei, não, esse show aqui, geralmente eu me emociono muito, mas agora eu vou ficar focada em prestar atenção em como ela vai levar esse show, né? Então eu assisti, quando eu vi que ela trouxe forró, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu vi na mesma hora minha cantora favorita cantando meu gênero favorito, que é o forró, né? Então eu me vi muito nela mais uma vez, eu achei engraçado, eu até postei no meu Instagram, mas foi só brincadeira, né? Dizendo que a gente tinha feito um combinado, eu e ela e tudo mais, que agora ela ia cantar forró e eu ia cantar Marisa, mas foi brincadeira, porque foi uma coincidência muito interessante, né? No mês em que eu tinha divulgado o show, ela veio pra cá e começou a cantar músicas que eu toco no meu repertório, né? Então, quando eu vi, eu achei muito interessante, muito respeitoso, claro, da parte dela, mas muito legal ver ela se reinventando, né? E se propondo a vir pro São João de Campina e cantar as versões dela do nosso forró. Então, muito legal.
Do que ela canta no forró e você traz sempre no seu repertório, tem alguma que a gente possa dar uma palhinha agora ou precisa da sanfona?
Precisa da sanfona.
Da sanfona, né?
É, tá. Porque senão é uma doideira, né? Cada instrumento tem uma logística. Aí quando eu penso numa música, eu penso diretamente no instrumento, mas não tenha dúvidas que se eu tivesse, eu faria aqui pra vocês.
No repertório, no show da Marisa, pede um violão.
É.
Tem algum momento que a sanfona cabe, assim? Tem alguma aproximação?
Então, a galera perguntou e eu fiquei nesse suspense, mas é claro que ela vai aparecer também no show, né? Por isso que eu comentei que tem alguns outros arranjos que a gente fez, mas a gente acho que tá bem dosado nesse sentido do que eu tinha falado antes, né? De músicas que têm arranjos diferenciados, com uma nova interpretação, e tem outras que são mais semelhantes, que pedem o violão já, né? Que ela já lembra muito essa levada do violão, né?
O que a gente pode trazer para o nosso público ainda agora no Tabajara em Revista? São 2h20. Eu tenho que aproveitar a presença da Lili aqui para trazer um pouquinho, deixar aquele melzinho na boca do nosso público. Uhum. Né? Só um pedacinho, tá, gente? Porque o show mesmo é amanhã, dia 31, 8
Exato.
Da noite, nesse cenário belíssimo do Teatro Santa Rosa, né? Então
Sim.
é puro luxo esse show, né? Repertório da Marisa, na execução da Lili Sanfoneira, acompanhada do violão para esse show, lá no Teatro Santa Rosa, que é esse patrimônio que a gente tem aqui
Com
em
certeza.
João Pessoa, na Paraíba. Canta mais um pouquinho, Lili, pra gente?
Bora fazer a última. O resto a galera tem que ir ouvir no show,
no
hein?
No show!
Seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoiteça, amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Deixa o que seja ser. Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Deixa, eu me deixo. Anoitece, amanheça eu.
Muito bem, solta essa sonoplastia, porque se não tiver sonoplastia, eu vou bater palma aqui nesses estúdios bem forte. Minha palma é forte, viu? Olha, e volta, né? Voltam as memórias pra gente, né, gente? É pura memória afetiva. Essa música, Beija Eu, um clássico da Marisa.
Com certeza.
Do CD Mais. Aquele da capinha branca com o maisinho e ela toda poderosa na capa, toda de preto, né? Esse disco que era da minha irmã, que rodou tanto que quase furou.
Eu
né?
digo que ela é uma cantora de memória afetiva mesmo também, né?
E os namorados também, certamente, né? O povo que se casa ao som de Beija Eu, nossa. Tem o verde, azul, amarelo, cor de rosa e carvão.
Isso, exatamente.
Né? Nossa, e tem o primeirão dela toda ao vivo, da capa preta. É fácil, né? Pra gente que é fã, né? Lembrar
Com
dessas
certeza.
Coisas todas. Ô, Lili, então vamos deixar esse convite pro
Com
público,
certeza.
Né? Conferir amanhã teu show, se emocionar junto, cantar junto, né? Lotar o Teatro Santa Rosa. Tenho certeza que você vai cantar um pedacinho da música, o público vai fazer o coro, vai cantar junto.
Ah, eu gosto muito quando isso acontece também, tô ansiosa pra isso. Queria deixar aqui o convite pra todos os ouvintes da Rádio Tabajara, essa rádio tão maravilhosa. Agradecer também ao convite de vocês terem me chamado mais uma vez. É um prazer estar aqui. E chamar a galera pra amanhã, sexta-feira, às 20 horas, 8 da noite, lá no Teatro Santa Rosa. Vai ter Lili Canta Marisa. Inclusive, sobre os ingressos, agora já fecharam as vendas antecipadas, mas ainda dá pra comprar na bilheteria do teatro na hora do show.
Dá pra chegar um pouquinho antes, né?
Chegar antes, é importante. Importante chegar cedo, porque show em teatro já é mais certinho o horário da gente, né? E a partir das 6 horas a gente já vai estar vendendo os ingressos lá pra quem quiser chegar e garantir.
É massa, porque o Teatro Santa Rosa, como a gente tá comentando, esse grande patrimônio, chega um pouquinho antes, compra aquela aguinha com gás, né? Aprecia a arquitetura.
É, bem tranquilo.
Olha os detalhes, vê como é que ficou a revitalização do teatro. Tá belíssimo, tem tudo a ver com esse show luxuoso que a gente vai conferir amanhã com Lili Sanfoneira, às 8 da noite, no Teatro Santa Rosa. Lili Canta Marisa. Sucesso, viu? E
obrigada,
volte sempre,
querida,
aqui à nossa Rádio
com
Tabajara,
certeza.
Ao nosso Tabajara em Revista. Agora são 2 da tarde, 25 minutos depois dessa conversa gostosa com a nossa Lili Sanfoneira. A gente vai de matéria aqui no nosso Tabajara em Revista para falar da exposição do Guto Oca. O projeto Viva Usina apresenta a exposição Do Ará ao Ori, a consagração das andanças do artista visual Guto Oca. E a gente vai conferir na matéria do Lucas Batista.
Antes, aquilo que era descarte, agora arte, memória e reflexão. A exposição Do Ará ao Ori, a consagração das andanças do artista plástico Guto Oca, está em cartaz na Usina Cultural Energisa e transforma materiais encontrados nas ruas em obras carregadas de significado. Para falar sobre essa exposição, a gente conversa com o artista agora, o Guto Oca. Guto, seja muito bem-vindo à Tabajara, é um prazer grande falar contigo. A minha primeira pergunta é: como surgiu a ideia dessa exposição? O que esse nome significa também? Seja bem-vindo, amigo.
Ótimo, Lucas. Ouvintes, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a ideia dessa exposição, ela surge através de uma realização de exposições que eu já tive em tempo de 10 anos. E seria basicamente juntar um pouquinho a minha poética desses 10 anos e trabalhar a ideia de andança. Por exemplo, muito do material que eu utilizo para fazer minhas obras, para meu trabalho artístico, os suportes que eu utilizo, são das ruas, as ruas por onde eu caminho, e principalmente as ruas de uma pessoa, como um pedaço de madeira, de móveis antigos que eu encontro, cadeiras, chinelos e outros objetos que eu vou encontrando e tentando, de alguma forma, realizar pinturas sobre ele, falando um pouco da minha história e das histórias de pessoas que encontro também. Então, a ideia dessas andanças, né, consagrar o Araori, que quer dizer do corpo à cabeça, é também trazer um pouquinho desse contexto, desses materiais, junto à ideia que eu tenho também de pensar o que seriam nossos corpos, o que seria o meu corpo atravessando por esses lugares.
Ô Guto, e qual é a mensagem principal dessa tua exposição? O que ela pretende transmitir ao público que vai acompanhar?
Sim, a mensagem principal é falar sobre identidade, no caso, a minha identidade enquanto sujeito negro, mas, ao mesmo tempo, a tentar atingir outras identidades, né? Resgatar um pouquinho a ideia do que seriam as nossas identidades dentro desse campo urbano ou pelas ruas que a gente transita. Então, a mensagem que eu tenho que passar é um pouquinho isso. É a gente ter consciência dessa nossa identidade, de pertencimento ao local que a gente vive, e respeito a esse local, e ao mesmo tempo também agradecer a terra que acolhe a gente. Tanto que alguns trabalhos na exposição são feitos de pintura com terra, com terras do litoral, do sul da Paraíba, das falésias, além da utilização de cabelos para algumas compositores artistas, para falar sobre identidade também, sobre pertencimento.
E você falou agora há pouco que escolheu utilizar materiais descartados, encontrados pelas ruas de João Pessoa, como matéria-prima. Qual é o motivo disso?
A priori surgiu como necessidade de ter que comprar, precisava comprar telas para fazer pinturas, para exposições ou alguns trabalhos opcionais. E andando pelas ruas eu percebi que alguns suportes dariam para ser pintados ou utilizados como matéria-prima. E a partir disso eu fui gostando desse material, o material foi sendo intensificado na minha poética, no meu trabalho artístico, eu fui me identificando cada vez mais com ele. E é uma ideia também de trabalhar o acaso, eu não sei que material eu vou encontrar na rua, né? Eu posso caminhando na rua ou passando de carro e eu vejo um material ali que possa ser utilizado, Então, eu recolho esse material e crio a partir dele mesmo, como suporte. Então, essa ideia ela surge de necessidade para depois eu ir gostando desse material e me adaptando e me identificando com ele.
Guto, para a gente concluir, o que você espera que o visitante que vai acompanhar a exposição leve consigo? Né? O que você espera que a pessoa que vá até lá leve para casa dessa exposição? Qual o ensinamento? Qual a mensagem?
Sim, a mensagem que eu tento passar para o público é de se reconhecerem também nas suas próprias caminhadas. É, e essas caminhadas da gente, as andanças da gente, né, no nosso dia a dia, no trabalho, na vida da gente, são repletas de significados e encontros. Então, acredito muito nessa possibilidade das pessoas que vão visitar a exposição tentarem fazer suas próprias narrativas a partir das obras que estão lá, mas ao mesmo tempo não só se reconhecerem nelas, mas se reconhecerem em si próprias, através das suas próprias caminhadas, das suas andanças.
A gente ouviu o artista plástico Guto Oca, que é o responsável pela exposição do Arau Ouri, A Consagração das Andanças. Guto, muito obrigado por sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Lucas, ouvinte, um grande abraço.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Tabajara em Revista.
Agora são 2:30. Muito obrigada, Lucas Batista, trazendo para a gente as informações da exposição do Guto Oca. Essa exposição que tem 19 obras, fazendo um diálogo entre ancestralidade, identidade negra, sustentabilidade e os caminhos percorridos pelo corpo na cidade. Agora a gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre cinema com a participação do nosso José Maria e a coluna É Coisa de Cinema. E claro, você continua na nossa sintonia aqui no Tabajara em Revista.
Tabajara em Revista. Volta já!
Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2:31, intervalo muito curto, dá nem pra fofocar nos bastidores. A culpa é de Marcos Pac, que não deixa conversar aqui com o nosso Zé Maria. Zé Maria já chegou aqui nos nossos estúdios, minha gente, pra falar, claro, sobre cinema. É a nossa coluna É Coisa de Cinema.
É Coisa de Cinema.
É Coisa de Cinema com o nosso Zé Maria. Eu ia comentar com o Zé aqui nos bastidores que eu tô numa vibe, assim, em filmes antigos, sabe? Aí, semana passada, assisti Se Meu Apartamento Falasse. Tem um clássico que eu gosto muito, que é Bonequinha de Luxo.
Você falou a palavra certa. A palavra é clássico, não é filmes antigos.
É
não.
Verdade. É. Não. Filmes antigos não.
Não,
clássicos
use
do
essa
nosso
palavra.
Cinema. Eu tô nessa vibe. Qualquer dia, bora falar sobre esses
bora,
clássicos,
bora, vamos trazer clássicos. Tu assistiu o quê?
Eu assisti semana passada Se Meu Apartamento Falasse.
Ai, uma comédia ótima, né?
É, assim, sabe, o roteiro é aquela coisa meio bobinha, mas assim, vale muito pra gente ver qual era a estética da época, né? Como é que eram os roteiros da época. E tem um que eu vejo e revejo e revejo e não canso, que é Bonequinha de Luxo.
Ai, Bonequinha de Luxo é ótimo
mesmo.
É
ótimo, né?
É ótimo. Não, Audrey naquele filme, tem pessoas, tem atores que viram ícones, né? É o caso que é um ícone, né? Ela naquele filme é um ícone.
É muito bom. Quando a gente pensa nela naquele filme.
É, né? Isso mesmo,
Bora
mesmo.
Conversar mais nos próximos dias?
Bora.
Você que curte filmes antigos, não. Clássicos do nosso cinema. Pode mandar mensagem, né, Zé? Bora chamar
A gente vai fazer a coluna dentro da coluna.
É, bora chamar essa participação.
É coisa de cinema clássico.
É. Ó, 981281055. 981281055 é o nosso WhatsApp. Agora a gente tem novidade, tem QR Code na tela, lá na nossa transmissão no YouTube da Rádio Tabajara. Deixa eu dar um tchauzinho pra quem nos acompanha na internet. Vai no lado esquerdo aqui da tela. É aqui, Zé Maria, aponta comigo aqui, ó. Lado esquerdo da tela tem o nosso QR Code. Você escaneia aí com seu celular e cai direto no nosso WhatsApp pra interagir com a gente.
Vai, coloca lá, né? Qual é o filme clássico que vocês
que você
querem
curte.
Que a gente fale aqui, converse.
Eu
vai, né? A gente... Uma boa, né, Nícia?
É, uma boa.
Fala um clássico aí, a gente assiste e vem comentar.
Isso, perfeito. O convite tá feito aí. Zé, mas hoje, então, o que é que você traz pra gente?
Hoje não tem clássico.
Não tem clássico. Fica
super blockbuster. É o último filmão, assim, grandão do... que a gente chama do verão americano, nisso, porque na verdade o momento de maiores estreias, assim, de blockbusters, de filmes grandes, é nesse período de maio a julho, agosto, que é quando os Estados Unidos, o hemisfério norte, tá em férias. E aí a gente, é nosso inverno, na verdade, mas é um momento que os grandes lançamentos surgem aí nos Estados Unidos, e de rebaba aí a gente assiste. Por isso que a gente tá aí com o cinema tomado por esses grandes filmes. Se você for hoje num cinema local, nisso você vai ver Toy Story 5, Minions e Monstros, Moana e a Odisseia. Basicamente é isso. E essa grande estreia de hoje, que é o Homem-Aranha, Um Novo Dia. Acho que eu falei o subtítulo certo. Que é o, sempre é um subtítulo. Eu gostava do tempo nisso, que as continuações tinham número, né? É Homem-Aranha 5, Homem-Aranha 4, mas é Homem-Aranha Um Novo Dia. Né? Que, na verdade, esse Homem-Aranha é como se fosse um Homem-Aranha 4, de uma nova fase. O Homem-Aranha é um dos heróis, assim, desse século, assim, eu acho que mais longevos no cinema. A gente tá nisso, no 11º Homem-Aranha do século 21, tem noção? O primeiro Homem-Aranha foi lançado em 2002 e foi um sucesso arrebatador. Acho que é um herói que tem muito, assim, esse apelo e esse amor do público, sabe? Eu acho que por isso que rende muitos filmes, sempre muitos filmes, né? E aí, dessa nova versão, digamos assim, que eu disse a vocês que é o Homem-Aranha 4, que é com um ator chamado Tom Holland, a gente tá acompanhando ele como Homem-Aranha desde 2016, então tá longevo, né? Que a gente tá em 2016 e a gente tá em 2026, então faz 10 anos que ele é o Homem-Aranha, já é o quarto filme com ele, ele participou também daqueles filmes dos Vingadores e tal, e dessa vez é uma trama que é muito ligada ao filme anterior dele, porque nesse filme anterior, no final, depois de diversas batalhas e tal, ele... não é que ele perde a memória, os amigos dele perdem todas as memórias dele, então todo mundo esquece que ele existiu, que ele é o Homem-Aranha e tal. Então esse filme tem um pouco esse elemento de lidar com essa situação, que deve ser interessante, né? Como seria se as pessoas que você mais gosta esquecessem que você existe, que você é você, que teve um relacionamento com você? Então só esse gancho aí que dá vários diálogos, várias cenas interessantes. Lógico que a gente tá falando de um blockbuster com cenas de ação, então tem muitas cenas de ação, muitos outros heróis participando. Se não me engano, parece que o Justiceiro, que é outro herói da Marvel, aparece. O Hulk também aparece no filme, então é aquele filme pra assistir com a galerona e com a pipocona.
Só não pode cinema. Fazer muito barulho no cinema.
Ai,
né,
gente, queria deixar registrado aqui o meu repúdio. Inclusive, faz uns 15 dias que eu fui assistir um filme, não vou dizer o cinema pra não detonar.
Sim.
Mas uma galerinha sentou lá, meu irmão, era gritaria, viu? A ponto de eu ter que chamar a galera do cinema pra ficar vigiando, pra o povo não conversar. Então, minha gente, assista o filme, por favor.
Mesmo se for de galera, a gente tem que lembrar, favor, que tá no cinema, né? E celular também, né? Luz de celular o tempo todo, notificação no celular também atrapalha um bocado.
Não, vamos se concentrar. A gente consegue, acho que a gente consegue 2 horas de concentração, né?
Olha, sabe quem gosta de ir pro cinema bem concentrado também? A nossa Ivna Souto, né? Ivna, a gente conversa, assim, de vez em quando na redação, dizendo, a gente é meio chato, assim, nessa coisa de cinema pede silêncio, né? Pra
claro,
gente não desconcentrar, a gente tá
claro,
ali, a gente já vai pro cinema pra mergulhar na obra, senão a gente ficava em casa vendo o streaming, não é verdade?
Ivna totalmente atualizada, porque eu já vi que ela assistiu a Odisseia. Romana Ramalho está falando que Sessão do Homem-Aranha não vai ter silêncio. Mas se for aquela gritaria de torcida, eu acho que vale. Tipo, quando um Homem-Aranha mata um outro cara, aí que a galera vibra. Aí esse barulho eu acho massa. Mas ficar um zum 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 conversado aí não dá, não.
É verdade, rola. Zum 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 não dá, minha gente. Essa coisa do se manifestar em algumas cenas é até gostoso.
Legal. É quase como se assistir com torcida, né?
Sabe, falando em reações assim, os filmes do Maurício de Souza, a Turma da Mônica. O Maurício é meio Hitchcock, né? Ele gosta de dar umas aparecidas, assim, em algumas cenas do filme.
É verdade.
Aí, quando ele aparece, uma comoção no cinema. Todo o cinema faz...
isso mesmo. Isso é legal. Porque também é um pouco disso, da experiência. A linha é tênue, né? Mas é um pouco o grande diferencial do cinema. É uma experiência comum, comunal. É eu com um monte de gente. Não sou eu sozinho, né? Então, mas é aquela questão do riso, do choro, né? Isso aí é aquela coisa que você tá todo mundo conectado com a história. A gente tá rindo todo mundo junto pela história. A gente não tá conversando sobre uma coisa paralela, sei lá, enfim. É sobre isso, né,
É sobre gente? Isso, Zé. Pra você ver, viu, ouvinte
Tabajara? Eu fui bem chato hoje falando com os ouvintes.
Sabe o que é isso? É uma análise sociológica do cinema. Estamos aqui pra falar de cinema, não apenas dos lançamentos, blockbusters, lá, mas também da sociologia do cinema. Acho que vale
meu
muito.
Meu produtor, né? Esdras, me perdoe se eu fui muito chato hoje.
Nada, viu? Foi não, Zé Maria. Olha, sempre alegria tê-lo aqui, viu?
Obrigado, Nice Lima.
2:39 e a gente vai contar com o Zé, mas na próxima semana, né, pra falar mais de cinema, pra trazer novidades.
Estarei aqui.
É isso? Muito beijo, obrigada, Nice. Viu? Beijo pra você também, muito obrigada pela nossa coluna É Coisa de Cinema, nesta quinta-feira, que volta aí pra gente saber mais novidades do mundo do audiovisual. Tabajara em Revista. Agora a gente, antes de a gente ir pra música, Marcos Paco, deixa eu dar uma dica aqui. Amanhã, dia 31 de julho, tem o show da Lili Sanfoneira, gente. E eu lembrei também que tem o De Repente na Estrada, que é um projeto muito bacana, capitaneado pelo Iponax Vila Nova. Vai ser amanhã, sabe aonde? Na cidade de São Francisco, aqui na Paraíba, dia 31, às 7:30 da noite. E entre os repentistas estão o Cícero Cosme, do Ceará, o Alex Luna, também do Ceará. Tem a apresentação do Iponax Vila Nova e a entrada é gratuita. Então, para você que está ali em São Francisco, corre para apreciar esse projeto que é poesia pura, que é o De Repente na Estrada. Tem a versão do De Repente no Espaço, aqui no Espaço Cultural, e tem também o De Repente na Estrada. Vale muito a pena você conhecer, você de todas as idades, tá? De todas as gerações, para conhecer esse projeto. Bora sim agora para música. Tem Mar de Fuego com Turmalinas.
Tabajara em Revista.
Tabajara em Revista.
São 2 horas e 43 minutos e a gente ouviu Mar de Fuego com Turmalinas. É isso mesmo? Meu espanhol tá bom, minha gente? Tá legal, né?
É. Mar de...
Marcos Paquete tá todo engraçadinho na sonoplastia, tá com o dedinho afiado aí nessas vinhetas, gosta assim. Gente, 981281055 é o nosso telefone, é o número do nosso WhatsApp para você interagir com comentários, com perguntas também pra gente. É, Romana Ramalho acabou de tirar o meu chazinho da bancada. Hoje o chá é de hibisco com gengibre, né? Porque o final de semana tá chegando aí, a gente tem que fazer um termogênico para dar aquela limpeza, né? Para depois extrapolar um pouco nas coisas mais gordurosas, enfim. Papo para outro momento, né? Porque agora o momento é de entrevista, a gente vai falar sobre música, sobre a cena autoral aqui de João Pessoa, minha gente, e o rock autoral paraibano, que tem um encontro marcado neste final de semana com a terceira edição do festival Loucura Pouca é Bobagem, que reúne bandas da cena independente de João Pessoa para conversar com a gente sobre esse evento, né, sobre essas expectativas. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Jéssica Coutinho e também a Maria Ferraz. Dá para você acompanhar o nosso papo também pela internet, tá? No YouTube da Rádio Tabajara, chega lá, acompanhe os nossos bastidores, um pouquinho dos estúdios também da Rádio Tabajara. Bora falar sobre música, né? Bem-vindas, meninas, Jéssica, Maria.
Obrigada.
Gente, vou começar aqui com a Jéssica, falando do evento, né? Antes de falar dessa programação, Jéssica, eu queria que você contasse pra gente como foi que surgiu o Loucura Pouca é Bobagem, né? De onde é que veio essa ideia de criar um festival voltado pra essa cena independente?
Então, o Loucura Pouca, apesar dele ser um projeto coletivo que envolve muitas pessoas na construção, ele teve ali um primeiro start de Kevin Mello, integrante da Macúmbia, integrante do coletivo de teatro Alfinim. E ele falou que há algum tempo ele já estava com essa vontade, assim, de movimentar a cena independente, de trazer algo para falar sobre a música daqui, os artistas daqui, o que faz sentido de produzir de arte ligado à cidade, a vivenciar a cidade. E aí, inicialmente, ele tinha essa característica muito forte de um festival de rock independente. Então, inicialmente, a gente trabalhou mais com essa pegada em específico. Mas agora já está ocorrendo, desde a segunda edição, um movimento assim de flutuância, vamos dizer, para focar mais em música autoral paraibana. Ainda tem a presença do rock muito forte, inclusive na terceira edição, com bandas como Abra Cadáver, Wills Eletrocores, Mar de Fuego também traz elementos do rock. Mas já está ocorrendo assim esse processo dessa mescla. Então, inicialmente foi isso. Ele falou que queria dar essa balançada na cena independente, assim, dar voz, dar oportunidade para bandas que precisam ser mais descortinadas, também trazer artistas daqui que já tem algo fixo, mas trazer essa mescla com bandas novas, entre artistas mais consolidados. Foi nessa linha.
A gente começou aqui a nossa faixa de entrevista ouvindo Mar de Fuego, e aí eu queria falar com essa vocalista, né, representando a banda aí. É uma banda que abre a programação, tá, gente, do evento. Maria, vamos apresentar a Mar de Fuego, né, pros nossos ouvintes. Como foi que nasceu essa banda, as principais referências do grupo, esse grupo que vai, né, abrilhantar o evento?
Vamos sim. Então, eu sou Maria Ferraz, sou a vocalista de Mar de Fuego, e eu tive essa ideia de botar essa banda em 2020, junto com a Maru Man, que era nosso produtor musical, ainda é, inclusive, e tocava guitarra comigo. Éramos um duo, eu e a Maru Man. Ficamos ainda nessa formação durante um bom tempo, lançamos três trabalhos na internet, três EPs, nas plataformas digitais, volume 1, volume 2 e Vermelho, nosso último trabalho juntos. E atualmente, há um ano e meio mais ou menos, eu convidei as meninas para participarem do projeto Mar de Fuego. Rebeca Hemp na guitarra e Larissa Mendes nos vocais comigo. Então, quer dizer, agora a formação está mais florida, mais empoderada, né? Do jeito que a gente gosta, mulheres no palco. E Mar de Fuego passei por influências do dub, do raga, ao rock, a música brasileira também. E nesse balaio todo a gente chama de pop chapado, que é nosso jeitinho de fazer música. É uma música poética, empoderada, e tem essas alucinações, essa psicodelia que a gente gosta, por isso o pop chapado, o chapado vem daí. O fogo, a criação, né, que a gente, nossa criação, nossa verve poética, tá tudo aí. E é o que motiva a gente, tanto o visual, o vermelho, a criação disso tudo, como também
dar voz à nossa criação poética e musical. Então, é um prazer imenso estar nesse Festival de Música Autoral Paraibana. É um convite, assim, fantástico de estar participando. Então, muito feliz de estar com vocês.
Ô Maria, você que tem, que transita entre música, literatura, inclusive agradecer aqui o presente que ela trouxe, ó, Boca a Boca, um livro da Maria Ferraz e da Larissa Mendes. Vou mostrar aqui pra nossa câmera. Vermelho, assim como tua roupa, né? Assim como o Fuego, do Mar de Fuego.
E Tome Vermelho.
E Tome Vermelho,
né? Menos na conta bancária, né? A gente quer verde.
Vermelho longe das nossas contas, por favor, né? Tá uma coisa meio Vanessa da Mata também, vermelho. Vanessa da Mata que vem aí, né? Vem aí, né? Aqui em João Pessoa. Ezra está todo animado. Ficou todo animado agora quando eu falei da Vanessa da Mata. Ô Maria, como é que é transitar entre literatura, música? Acho que tem tudo a ver, né? Essa pegada autoral, né?
Sim, sim. Eu acho interessante esse livro mesmo, Boca a Boca. Ele é um livro de poesia, né? Fiz junto com Larissa Mendes, que eu também ganhei, canta em Mar de Fuego. E com Lei de Incentivo à Cultura. Lançamos no final do ano de 2025, ano passado. Ele tem algumas faixas que estão nos streams também, nas plataformas digitais. Então ele é uma poética musical.
Que massa.
É a maneira da gente fazer arte, né? Que eu vim fazendo arte desde 2020 dessa forma. Entregando um poema musicado, vamos dizer assim. Mar de Fuego tem muito isso também.
Algumas faixas, diz aí, porque aí já vou marcando, né? Tem uma dedicatória muito bacana, viu, minha gente? Descolada, cheia de beijos aqui, beijos de batons na dedicatória.
Beijos vermelhos.
Beijos vermelhos. Uma dessas aqui, ficou uma coisa meio bastidores aqui, mas deixa
eu... Você tá vendo, ó, tem a nota sonora aqui, as notas musicais ao lado, significa que esse poema é sonoro, você vai poder escutá-lo depois.
Vou fazer essa busca na internet. Você sabe que nas minhas andanças em rádio, eu sempre gosto de colocar poesia, viu? No projeto Negritões tem os poetas negros, tem o Poética de outros quadros, de outros programas. Enfim, poesia acho que cabe muito com rádio. Pois vou dar uma escutada depois.
Muito obrigada.
Voltando aqui pra Jéssica, né? Vamos falar do festival Loucura Pouca é Bobagem. A nossa pauta de hoje são 2 horas e 50 minutos. A gente tá falando desse festival que vai dar essa agitada mais ainda na cena autoral paraibana. Ô Jéssica, além de Mar de Fuego, a gente tem o Iui, Eletrocores, Abracadáver, como você já adiantou, que eles integram essa programação, né? E tem esse trabalho da curadoria que é um trabalho cabulosinho, assim. Tem que ter um cuidado, né, pra fazer. É um desafio pra vocês fazer uma curadoria de um evento assim?
Olha, eu acho que a palavra desafio acaba me remetendo a algo mais trabalhoso. Então eu vou colocar, assim, que é penoso, mas é gostoso também. Porque acaba surgindo de uma forma muito natural, assim. Sempre é muito em conjunto eu e Kevin, as outras meninas também que integram a equipe de design, de cuidado com as redes sociais. Então acho que acaba surgindo de uma forma natural muito pelos artistas que a gente já escuta, já consome, ou artistas novos que impressionaram de alguma forma. Essa última curadoria para a terceira edição surgiu de forma muito mesclada, assim. Kevin já curtia bastante Mar de Fuego, Will, e eu acabei indo para um rolê no centro, no Bado Bode, no Osório Rock Festival, e acabei conhecendo o Abracadáver. E aí citei para ele, assim, a gente tá gostando de fazer desde a segunda edição essa mistura entre grindcore e rock, um rock mais dançante, uma mistura entre rock e pop. Então acho que surge de forma muito natural, assim, às vezes demora um pouco pra gente alinhar. De será que essa mescla vai fazer sentido? Mas acaba que quando a gente junta, sempre faz. E acho que quanto mais diferente os grupos, mais interessante fica.
Propostas diferentes pra gente conhecer, né? Então a gente tá se aproximando aqui do finalzinho da nossa faixa de entrevista. Claro que eu queria que vocês deixassem esse convite, né, pros nossos ouvintes. Relembrar esse serviço também. Quando é que acontece o festival? Onde é que vai ser? Com que público? Né? Como é que as pessoas podem participar?
Então, é sábado, dia 1º de agosto, no Caravela Cultural, a partir das 22 horas, é isso?
É a partir das 21 no ingresso, mas naquele atrasinho brasileiro a gente sabe que é a partir das 10 horas.
Por aí, 22
Os ingressos
horas.
Promocionais ainda estão disponíveis no valor de R$10 no Shotgun, você encontra no link do Instagram do Loucura Pouca é Bobagem.
Então, do Instagram que é...
Loucura Pouca é Bobagem.
Loucura Pouca é Bobagem. Vai lá no arroba... arroba Loucura Pouca é Bobagem. Aí tem os links, dá pra adquirir os ingressos por
os
lá,
os links,
né?
Na descrição da bio, da conta do Instagram, você já encontra Shotgun, normal. E hoje também postaram nos stories, reforçando o promocional.
Perfeito, então garante seu ingresso, chega cedo, né? Vai naquela aguinha com gás. Isso.
Tem a gente, Mar de Fuego, tem o Will e Eletrocores e tem Abra Cadáver. São três bandas para vocês desfrutarem e enlouquecerem com a gente lá no Loucura Pouca, né?
É, tem que chegar cedo para curtir tudo, né?
Pra curtir tudo,
vale a pena. Vocês vão descobrir muitas coisas interessantes nessa noite.
Muito bacana. Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês, desejar um excelente evento, né? E que voltem mais vezes para falar sobre literatura. Tô mostrando de novo o livro da Maria aqui para as nossas câmeras, para falar de mais música também, da cena autoral paraibana. É sempre um prazer conversar sobre esses assuntos aqui com vocês, tá?
Muito obrigada pelo espaço, viu, Nisso? Tabajara FM sempre com a gente. Um abraço para todos os ouvintes.
Obrigada.
Muito obrigada. Meninas, eu conversei com Maria Ferraz, com Jéssica Coutinho, elas falando do festival Loucura Pouca é Bobagem, que acontece neste final de semana, pra curtir, viu? É lá no Caravela Cultural, 9 da noite, no dia 1º de agosto. Bora encerrar com música agora? São 2 horas 54 minutos. A gente tem Wilcor e Eletrocores com Ninguém Vai Se Salvar. É rapidinho, na volta a gente faz aquela despedida.
Tabajara em Revista.
2:58, a gente curtiu Wilco e Eletrocores com Ninguém Vai Se Salvar, uma composição do Wilco. 2:58, deixa eu aqui agradecer a sua participação, sua interação, você que conferiu esta edição do Tabajara em Revista. Eu sou Nice Lima, amanhã às 2 da tarde a gente volta a se encontrar em mais um Tabajara em Revista. Foi um prazer estar na sua companhia, sempre uma alegria. E tivemos a produção do nosso Esdras Alves, com a operação técnica do nosso Marcos Pack. A nossa produção, falei, é do grande Esdras, né? Trabalhos técnicos do Marcos, mídias sociais da Fabrícia Guedes e na nossa gerência de mídias digitais, a Romana Ramalho. O nosso gerente de edição, a nossa gerente de edição é a Ivna Souto. O gerente de produção é o Lucas Santiago. O gerente de rádio e jornalismo, Marcos Pack. Gerente de rádio difusão, Berlim Carvalho. O diretor de rádio TV é Rui Leitão. E a diretora-presidenta da empresa paraibana de comunicação é Naná Garcês. A gente se despede hoje ao som do Jaguaribe Carne com Eco. Até amanhã.
Tabajara em Revista.
Ecoou, ecoou o som do batuque na noite da guia. Ecoou, ecoou o som do batuque na noite da guia. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria.
Os homens. Pescando sozinhos. Vizinhos, 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 vizinhos. E os homens pescando sozinhos. Vizinhos, 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 vizinhos.
Ecoou, ecoou o som do batuque da noite da guia. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria.
E os homens pescando sozinhos. Vizinhos, 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 vizinhos. Os homens pescando sozinhos. Vizinhos, vizinhos, vizinhos.
YC996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Estação 105, Tabajara FM.
Tabajara, rádio que toca cultura, agora são 3 horas mais 4 minutos, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estação 105 desta quinta-feira, hoje é 30 de julho. De 2026, vamos juntos nesta tarde com o melhor da nossa música brasileira e, claro, também muita música paraibana por aqui. Apresentação é minha, Fábio Hermano, seleção musical de Amanda Macedo. A gente abre hoje com um dueto, Paraíba e Pernambuco, Daniel Pina e Lenine. Bem mais.
Deixa agora.
uma coisa que me dói perder. Existe uma coisa que eu gostei a ganhar. Meu rosto e teu rosto rindo, dois elefantes no fundo do mar.
Estação 105, Tabajara FM.